Falando sobre pandemia, o Senado está prestes a começar uma CPI, a CPI da Covid. Quem deverá presidir essa CPI é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que está conosco aqui no Gaúcha Atualidade nessa manhã. Senador, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane.
Bom dia.
Prazer falar com o estado do Rio Grande do Sul. Eu tive um irmão que nasceu aí no Rio Grande do Sul, no município de Cacique.
Ah, Cacique.
Meu pai foi morar aí, e ele nasceu em Cacique, na década de 60, em 63, 64.
Uhum.
E eu era muito criança ainda, eu sou de 58, mas me lembro bem do frio daí. E nós temos uma relação, por causa do meu irmão, muito grande com o Rio Grande do Sul. E eu estou à sua disposição.
O senhor perdeu um irmão para a Covid, não? Foi esse irmão que nasceu aqui?
Não. Esse meu irmão que faleceu tinha 10 anos mais novo que eu.
Tá.
Infelizmente, ele não resistiu à P1, a variante que teve aqui no estado do Amazonas. Eu estava há pouco ouvindo um comentário, não sei quem era a moça que estava falando. Aqui aconteceu de ter arrefecido a Covid.
Uhum.
O governador ter fechado no dia 26 de dezembro, pressionado pelos comerciantes, pressionado pelo prefeito de plantão que estava aqui, o ex-prefeito da cidade de Manaus. Ele abriu, e aí em janeiro foi terrível. Pessoas morrendo sem falta de oxigênio. Então, conselho que eu dou ao Rio Grande do Sul, que o dinheiro que a gente perde não abrindo comércio, a gente trabalhando pode ganhar de novo. Mas uma vida que se perde não tem volta. Não tem volta. Então, e a imprensa, vocês da imprensa, são muito importantes. Se não fosse a imprensa brasileira, alguns discursos inflamados, falando sobre imunização de rebanho, sobre isso, que todo mundo vai se contagiar e não pega mais, não é verdade isso. A única coisa que salva é o isolamento físico, não há outra forma, nem a vacina, você está imunizando e não pegar a doença. Você vai pegar, se não se cuidar, e ela pode vir frágil, mas ela também pode levar ao óbito, como já está acontecendo aqui no estado do Amazonas. As minhas primeiras palavras, Daniel e Rosane.
Tá certo. Senador, qual é a prioridade da CPI? Por onde ela vai começar?
Ela começa em outubro, novembro de 2019, quando o mundo tomou conhecimento e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou a pandemia.
Uhum.
Porque ela chega no Brasil em fevereiro, março de 2020, 4, 5 meses depois. Nesses 4, 5 meses, qual foi o comportamento do ministro da Saúde e do governo e dos governadores para impedir a entrada dela? Um exemplo, Daniel, é meu estado. Ela entra aqui em fevereiro de 2020 através do aeroporto internacional que nós temos aqui. Vinda da onde? Vinda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Miami, está 4 horas e meia de Manaus. Muitos amazonenses, classe média alta, todo janeiro, fevereiro, tem casos em Miami, tem casos em outros estados americanos, vão passar as férias lá.
Uhum.
E muitos amazonenses estudam nos Estados Unidos. Foram eles que trouxeram a doença para cá, para o estado do Amazonas. Porque nós não temos via terrestre para entrar. A única forma que tinha para entrar aqui era através dos aviões. Não foi tomada providência nenhuma.
Uhum.
E aí o estado do Amazonas foi o primeiro a explodir em fevereiro, março de 2020.
E não tinha nenhum controle sanitário na chegada dessas pessoas aí pelo aeroporto?
Nenhum controle. As pessoas passaram, metade do ano passado, andando de avião no Brasil, chegando sem máscara, sem nenhum tipo de preocupação. Não houve nenhuma ação por parte das autoridades sanitárias brasileiras de ter feito um protocolo. Não é de medicação, não, era um protocolo de comportamento. Então aí começa um número que a gente jamais imaginava, Daniel e Rosane, em vida ver isso. Para mim isso era coisa de filme.
Pois é, senador, a gente lembra que a OMS declarou o status de pandemia foi no início de março. Mas antes disso, foi em 23 de janeiro que o Wuhan, lá na China, fechou tudo e fez aquele lockdown rigoroso. Depois disso, nós tivemos um protocolo que foi criado especificamente para repatriação daqueles brasileiros que viviam lá em Wuhan. Aquele protocolo deveria ter servido também para alertar o país, para conter exatamente o que o senhor está dizendo, estas aglomerações.
Quase em Anápolis.
Exatamente, eles fizeram, né, fizeram aquela quarentena em Anápolis, mas o resto do país continuou recebendo turistas. E o senhor cita o seu estado, que foi um dos estados mais atingidos pela pandemia, um dos estados onde mais morreu gente. E eu queria focar um pouquinho nesse ponto aqui, lá do início, porque depois nós tivemos vários episódios e a gente acompanha diariamente tudo o que aconteceu. O que uma CPI pode descobrir que já não se saiba por tudo que se viu, por tudo que se acompanhou, pelas estatísticas, pelas entrevistas e pelos incontáveis vídeos que nós temos disponíveis, inclusive do que o senhor falou, de pessoas fazendo previsões absurdas ou mesmo promovendo aglomerações?
Primeiro que é de conhecimento de todos, mas a CPI ela pode mandar indiciar essas pessoas e elas serem investigadas e condenadas. É de conhecimento de todos, mas não tem nenhuma ação contra ninguém que passou por aí e é responsável por isso e não fez nada. Esse é o primeiro caso. A CPI, ela vai desnudar uma coisa aqui, um exemplo, claro, que é de conhecimento de todos, mas ninguém sabe a razão. Por que que a gente não fechou o contrato de 70 milhões da vacina da Pfizer? Até hoje você não sabe, nem eu sei. Alguma coisa aconteceu. Por que que nós não fechamos esse acordo? Por que que a gente não participou dos consórcios para produção de vacina no mundo todo? A Fiocruz, que é do governo federal, até hoje, quantas vacinas ela produziu? Um ano e pouco depois da pandemia. Né? Por que que a vacina Sputnik, que o presidente Putin e a família já tomou, não é liberada no Brasil até hoje?
Tá.
Então tem coisas que nós temos que investigar, são fatos. E a CPI vai tirar suas conclusões e encaminhar aos órgãos competentes para tomar as providências necessárias para que não se repita isso. Porque, Rosane, não é a segunda onda, vem a terceira, vem a quarta e vem a quinta. A gente não tem um remédio para essa doença. Você, eu e qualquer um de nós que está nos ouvindo nesse momento, infelizmente, num curto ou médio prazo, ninguém vai mais se reunir numa mesa de bar ou de restaurante e um dos pessoas que está sentado à mesa pedir um drink e a gente dizer, que drink é esse? Ah, esse é um drink bom. Deixa eu provar. Acabou isso. Não tem mais festa de carnaval. Não tem festa do Boi Bumbá de Parintins no Amazonas, não vai ter tão cedo aglomeração. Se a gente ficar nessa marcha lenta que nós estamos aí, vamos chegar, já estamos em 373 mil mortes. Não demora 10 dias, vamos chegar a 400 mil mortes, se os números continuarem altos dessa forma. E se a gente não tomar providência, saber por que que o ministro das Relações Exteriores em momento algum teve a iniciativa de fazer os acordos necessários para o Brasil ter vacina. O Brasil é um dos países que mais consome no mundo, com uma população acima de 220 milhões. Nós somos 2,5% da população. E chegamos à marca triste de 26% de óbito no mundo. De todos os óbitos do mundo pelo Covid, o Brasil detém esse recorde infeliz em ter 26%. Então, tudo isso, Rosane, nós vamos ter que aclarar investigando fatos, não pessoas. Os fatos levarão as pessoas, não tenha dúvida disso.
Tá. Qual vai ser o rito da CPI, senador? Ela começa por onde? Bom, o senhor disse que ela começa pelo princípio, no início da pandemia. Mas em matéria de, por exemplo, de depoimentos, quem o senhor vê primeiro tendo que prestar esclarecimentos na CPI?
Ora, os primeiros ministros da saúde que passaram por lá. ao lado deles os técnicos especialistas, porque não necessariamente o ministro que esteve lá, muitas vezes, o Pazuello é um deles. O general Pazuello é um ministro que, não, que sabe tanto de medicina como eu sei de colocar um foguete na Lua, tá certo? Não sabe nada. Mas ele tinha uma equipe técnica do lado dele. Essa equipe técnica são profissionais, são sanitaristas, infectologistas, pessoas que obrigatoriamente têm que ter conhecimento. Por que que não tomaram essas providências? Diferente do ministro Mandetta, diferente do ministro Taig, que passou pouco tempo, mas que tinha também, dentro do escopo do Ministério da Saúde, pessoas que, por obrigação, tinham que ter conhecimento técnico sobre barreira sanitária, sobre a importância de comprar vacina, e deve ter escrito, deve ter mandado para o ministro deve ter engavetado, e nós queremos saber se houve isso ou não. Se houve essa preocupação de profissionais que estão dentro do Ministério da Saúde de ter alertado, o ministro, alertado o seu superior em relação ao problema que o Brasil poderia sofrer caso isso acontecesse. Então, isso é um fato. Então, o Ministério da Saúde não será convocado, eu convidado, só o ministro da Saúde não. Vai ser convocado muitos profissionais, inclusive uma médica, que veio a Manaus em janeiro, juntamente com o ministro, com protocolo ainda de ivermectina, cloroquina e outras coisitas mais. Você está entendendo? Que só fez botar na cabeça da população as pessoas se confundirem. Olha, fulano está dizendo isso, isso é bom. Porque nós conhecemos a forma como chega a população.
Esse é um ponto, senador. Esse é um ponto extremamente importante na CPI, até porque se criou entre, inclusive entre os nossos ouvintes aqui, a ideia de que em Manaus o número de casos diminuiu e de mortes diminuiu nas últimas semanas por conta desses tratamentos experimentais, que segundo as pesquisas não têm eficácia. E no caso de Manaus houve até morte por conta da aplicação da famosa cloroquina por inalação. Como é que a CPI vai tratar o caso desses receituários de medicamentos sem comprovação e da propaganda feita, inclusive, por pessoas do governo?
É mentira, não é verdade. Estou mentindo para vocês. Não é verdade, não tem remédio para essa doença. É mentira. Por favor, vocês aí do Rio Grande do Sul, não acreditem nisso. Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu fui governador desse estado. O Hospital Delfim Aziz, que você deve ter ouvido falar muito, que é referência de Covid...
Todos conhecemos já do noticiário.
Foi construído por mim, no meu governo, e tem o nome da minha saudosa mãe, que foi presidente da PAI durante 30 anos aqui no Amazonas. E a Assembleia fez essa homenagem a ela, não por ser mãe do governador, foi pelo trabalho social que ela fazia na PAI com o presidente. Então, veja bem... Carolina, Rosane, não é verdade, uma médica contratada para passar 3 meses que veio do estado de São Paulo, através daqueles contratos, ela passou inalação de cloroquina, a paciente veio a óbito. Eu não posso, não sou profissional de saúde, não sou médico, a minha formação é engenheiro civil. Eu não posso dizer que ela se infectou, que ela foi a outra por causa disso. Mas aonde que está, qual é a pessoa inteligente que está prescrevendo isso? Não tem nenhum remédio, nada, zero. A vacina, ela pode te dar uma imunização parcial. Você pode pegar a doença assim. Você continua... E aí, isso é o senador que é médico do meu partido, que vai fazer parte da CPI, o Otto Alencar, ele fala muito sobre isso. Não é isolamento social. Isolamento social é diferença de classes sociais. É isolamento físico. Se você, o Daniel e seus ouvintes, quando crianças, se pegava cachumba, se pegava sarampo, se pegava rubéola, a mãe de vocês separava, como a minha separava, o nosso copo, o nosso talher. Ninguém pega nisso aí, que isso aí vai contaminar. Já existia o isolamento físico há muito tempo. Era a forma de os outros não se contaminar.
Uhum.
Não tem imunização de rebanho, como foi cantado, decantado. Não existe. O Amazonas foi o seguinte, foi o lockdown que diminuiu. E agora o governador reabriu e eu tenho, não tenho dúvida que vai ter problema de novo aqui no Amazonas. Porque ele reabriu a semana passada e os bares de Manaus ficaram lotados como se nada tivesse acontecendo, Rosane. As pessoas sem máscara, como se tivesse passado a pandemia. E aí, nós vamos levar a um campo. Culturalmente, o brasileiro é desse jeito. Eu me recordo de muitas vezes estar no aeroporto viajando, ou no Brasil, ou no exterior, e eu via pessoas asiáticas, e você deve ter visto, o Daniel deve ter visto.
De máscara.
De máscara, pô, a frescura desses caras. Estão pensando que a gente é o quê? A gente vai passar doença para eles. Não era a cultura deles, já nisso. Já era uma prevenção de tantos e tantos virais que tem lá. E nós não temos essa cultura. Nossa cultura é abraçar, é beijar, é pular carnaval, é multidão. Isso aí é de norte a sul. Rio Grande do Sul, no carnaval, eu assisto pela televisão, é a muvuca que tem no Brasil todo. Não tem jeito. As festas gaúchas é muita gente. Mas isso transmite, infelizmente, a doença e mata.
Tá. Senador, deixa eu lhe fazer minha última pergunta. Nós costumamos dizer, com relação à CPIs, que a gente sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. Então, eu não vou fazer essa pergunta para o senhor, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quando ela será concluída? O senhor já tem ideia?
Não tenho a mínima ideia.
Tá.
Mas você poderia perguntar, ela vai terminar em pizza? Como é que estão me perguntando?
Uhum.
Eu sou filho de palestino, como italiana. E eu gosto muito de comida italiana, porque minha mãe fazia muita comida italiana quando era viva pra gente. Pode ter certeza que ela não vai terminar em pizza. As mais de 370 mil vidas que foram perdidas no Brasil não merecem isso do Senado, nem dessa composição do Senado. No final, os três senadores do Rio Grande do Sul, o senador Lazier, o senador Paim e o senador Luiz Carlos Reis, são três pessoas preocupadíssimas com essa questão. Inclusive o senador Luiz Carlos Reis, ele compõe essa CPI, deve estar, ou presencialmente ou não, também debatendo e discutindo. Essa preocupação que vocês têm no Rio Grande do Sul, nós temos aqui na região norte. Nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos unidos em prol de essas 373 mil vidas que até agora já perdemos, não passem percebida. Não pode ser somente estatística. Não é estatística e não será estatística. A CPI da pandemia no Senado Federal, ela vai ter início, meio e fim. E vai recomendar a punição daqueles que falharam com o povo brasileiro. Então, Sim. pode ficar tranquilo em relação a isso, Daniel e Rosane. Não terminará em pizza e nós vamos fazer aquilo tudo. E vocês vão estar acompanhando. Vocês vão ver o comportamento de cada senador em relação às audiências, nas convocações, nos convites, para que vocês possam acompanhar e a gente entre, de fato, lá no âmago e descubra o que, que aconteceu para o Brasil ter chegado nesse ponto.
Senador, nem em pizza nem em quibe, né? A CPI vai terminar com alguma conclusão.
Nem esfirra, nem nada, pode ter certeza. Nem esfirra, nem nada. Aliás, a colônia palestina é muito grande aí no Rio Grande do Sul, viu?
Sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor.
Quando eu fui para Caciqui, meu pai palestino, e palestino ele é nômade, né? É árabe, é nômade. Ele vai onde tem. Aí nós somos crianças aí, bastante crianças. E tivemos a felicidade de morar aí e ter um irmão gaúcho, que é o Ismael, que é gaúcho.
Então, senador, minha última pergunta para o senhor é que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que devem ser investigados os governadores e prefeitos porque o Supremo Tribunal Federal definiu que eles não poderiam, que eles teriam o direito de adotar medidas mais restritivas do que aquelas determinadas pelo governo federal. Ao mesmo tempo, propôs que seja investigado o destino do dinheiro enviado pelo governo federal para os estados e municípios. Parte desse dinheiro, o senhor sabe melhor do que eu, era para compensar as perdas de arrecadação. Outra parte, sim, para a saúde. Como é que entram os estados e municípios na CPI?
Não, nós não vamos passar a mão por cima de ninguém. Nós não vamos passar a mão por cima. Onde tiver fato determinante, nós iremos investigar. O Estado, o que nós aprovamos no Congresso, na PEC de guerra, que abriu a porteira de recursos, todos os estados e municípios brasileiros receberam de recurso especificamente para o Covid. Não tem nada a ver com o dinheiro do SUS, que foi repassado normalmente, como é repassado. Foi dinheiro extra para o Covid. Nem o estado, nem o município, em 2020, pode se queixar que não recebeu recurso suficiente para fazer o tratamento e comprar equipamentos e comprar aquilo que fosse necessário para o atendimento. Isso aí não tenha dúvida. Mas nós temos que ter realmente discernimento. Se você for dar uma olhada, no início da pandemia, você deve ter ido comprar caixa de máscara, Rosane.
E subiu muito, subiu horrores.
Não, subiu demais. Não foi muito, subiu demais. Era 18, 20 reais uma caixa, agora está 140, 150 reais aqui numa farmácia. Está me entendendo? Menos de um ano depois. Então, a gente também tem que ter discernimento para não dizer que houve superfaturamento da compra quando o preço era um e foi o mercado que controla isso. Mas nós temos uma equipe técnica no Senado e nós temos poder de convocar quem a gente quiser para ajudar na CPI. Então, técnicos do TCU, técnicos do Senado Federal vão se debruçar e trazer isso para a gente de uma forma bastante enxuta para a gente saber se houve ou não desvio e qual foi a finalidade do recurso. Eu tenho conhecimento de muitos prefeitos em plena campanha de reeleição, utilizar os recursos para a campanha eleitoral. Como assim? Propaganda. Propaganda. Em vez de comprar equipamentos, gastaram com propaganda.
Ah, isso é isso. Isso tem que ser...
É simples. A gente sabe. Ele vai ter que dizer onde foi o dinheiro. Vai seguir o dinheiro. Você vai achar. E se era específico para o Covid... Não podia faltar EPI, não podia faltar uma série de coisas. Né? Agora, uma outra coisa, que eu aconselho aí o Rio Grande do Sul, que aqui já o governador já está tomando essas providências. Não tem mais que esperar pela White Martins ou por nenhuma outra fornecedora de oxigênio. Os grandes hospitais são obrigados a ter equipamento e usinas de produção de oxigênio suficiente para todas as UTIs instaladas dentro do hospital. Não é caro uma UTI dessa, uma usina dessa. A usina hoje está com 600 mil, 700 mil reais. Eu ajudei a comprar um monte de usinas para o interior. E a gente transportou isso pela Força Aérea Brasileira. O general Fernando, que era o general da defesa, foi uma das pessoas que mais ajudou o estado do Amazonas no pico da pandemia aqui. Aí eu dizia, ligava para ele, general, tem uma usina lá no Paraná, em Curitiba, que está lá para ser transportada para o município do interior do Amazonas. Ele, na mesma hora, ele trazia a usina e a gente instalava. Isso salvou muitas vidas. Viu, Daniel Rosane? Uhum. Os hospitais de Porto Alegre, das grandes cidades, onde tem UTI e precisa de oxigênio, não tem mais o direito de esperar por uma empresa fornecedora, compra a usina e bota para funcionar no hospital.
Tá.
Adapta. Né? Senão, nós vamos sempre ter esse tipo de problema, falta de oxigênio. Você consome aquilo que produzir. Aqui eu já disse ao governador, você não tem o direito de, se tiver uma nova onda, reclamar por falta de oxigênio, como você fez em janeiro desse ano, em que muitas vidas se perderam por falta de uma coisa que é de graça, que é o ar.
De graça. Tá bem. Senador Omar Aziz, que será o presidente da CPI da Covid, muito obrigado pela entrevista nessa manhã à Rádio Gaúcha. Um bom dia.
Obrigado a você, Daniel. Obrigado a Rosane. Um grande abraço a toda o Rio Grande do Sul. Um carinho especial por vocês. Um abraço, amigo.
Tá, muito obrigado.